Bem-vindo ao Acervo de Jogos. Eu sou o Pedro.
Eu sou a Loiane.
E hoje nós estamos com o Rafael da Bodogame. Seja bem-vindo, Rafael.
E aí, Pedro? E aí, Loiane, tudo bem?
Tudo bom?
Obrigado pelo convite.
Show. Nos conta, o que é a Bodogame?
O que é a Bodogame? Bom, vou falar primeiro o significado da palavra, né? Bastante gente pergunta. Bodogame, a gente pegou a palavra bodogemo, né, que é a pronúncia em japonês para board game. Fica, se você colocar no Translator, lá no Google Translator, para traduzir board game para japonês, ela vai falar bodogemo. Aí a gente mudou o gemo no finalzinho para game, né, que é Deus, é game, kami, é Deus em japonês. Então ficou Deus tabuleiro. Esse é o significado de bodogame.
Muito bom. Ficou um nome bem original. Eu acho a logo de vocês linda.
Obrigado. Eu que desenhei.
Sério? E, Rafael, a Bodogami
Meu design.
é uma loja virtual, um restaurante, e vocês têm um canal de YouTube. Me conta um pouquinho de cada um.
Basicamente, tudo isso. A gente começou em 2016, né? Eu e o meu primo, meu sócio, Kazu. A gente começou a loja em 2016, abrimos a empresa mesmo em outubro, só que começamos a venda mesmo, né, até configurar tudo no finalzinho de, no comecinho de dezembro, um pouquinho antes do Natal. A gente começou a nossa loja virtual e a gente começou com um estoque pequeno de jogos, né, a gente foi aumentando aos poucos, comprou uns jogos aqui e ali, fez um estoque bem pequeno mesmo. Depois a gente foi incrementando. A gente não tinha um espaço físico ainda, né, a gente só foi abrir agora nesse ano. Então a gente sentia bastante necessidade de uma mesa para mostrar os jogos, né? Porque é difícil você vender o jogo sem colocar ele na mesa. É uma coisa bem analógica ainda, né? Ainda não, né? Sempre foi. Jogo tabuleiro é uma coisa bem analógica. Então, você não colocar na mesa para mostrar é bem difícil você passar a emoção, né? Aquela emoção de jogo mesmo. Todo mundo sobre sentimento, as pessoas rindo, se divertindo ali em um grupinho. Então a gente começou a fazer evento em parceria com vários restaurantes aqui em São Paulo. A gente fazia bastante. Principalmente com uma aqui que ficava na Rua Augusta, para quem aqui de São Paulo conhece a Rua Augusta, não tem como. Mas pro lado dos Jardins, tinha uma hamburgueria bem geek que chamava G-Burger. A gente chegou a fazer uns 12 ou 13 eventos lá, não lembro agora se era 12 ou 13, mas a gente fazia uma vez por mês, sempre, acho que terceiro sábado do mês, era mais ou menos isso. E a gente chegava 12 horas lá, meio-dia, e ficava até umas 8, 9 horas da noite. E tinha gente que chegava antes ainda, chegava um pouquinho antes pra já pedir o almoço, comia e ficava jogando o dia inteiro lá. E a gente sentiu que tinha uma boa sinergia, né? Os jogos de tabuleiro com a comida. Que a gente ficava lá o dia inteiro, a pessoa ia comendo hambúrguer, tomando milkshake, pegando batata frita, ficava o dia inteiro comendo e jogando. A gente viu que tinha uma boa sinergia e decidimos abrir um espaço pra gente com comida também, né? Inicialmente, quando a gente começou a loja, a gente nem imaginava que ia ter esse restaurante que a gente está elaborando, abrindo hoje. Mas a gente viu que tinha essa pegada aí e começamos o plano de negócios no comecinho do ano passado, em fevereiro mais ou menos. A gente que não tem nenhuma experiência com comida ainda, a gente decidiu ter uma consultoria de alimentos, chama Prato, fica aqui em São Paulo também. E elas estão ajudando a gente a montar o cardápio, montar essa parte de drinks. E foi mais ou menos isso. A gente ficou uns 6 meses desenvolvendo o plano, mais ou menos. Aí foi mais uns 3, 4 meses até achar o ponto ideal pra gente abrir, né? O nosso escritório já era aqui em São Paulo. A gente tinha um escritório, que é, na verdade, a casa do Cazu, né? Então o pessoal já ia aparecer na porta dele lá procurando algum lugar para jogar. Então a gente decidiu, meio que foi um bom ponto de decisão aí pra gente. Decidi ser em São Paulo não, no bairro da Liberdade, que é um bairro oriental aqui de São Paulo. A gente demorou um pouquinho para achar esse ponto aqui, mas no final deu certo. A gente alugou em outubro, chamou a arquiteta para fazer o projeto, chamou a engenharia para fazer o projeto. Tava bem destruído o espaço aqui, a gente teve que reformar tudo, foi uma reforma bem grande para estar o que tá hoje, né? Tá bem bonito agora. Mas a gente começou a obra em março, aí em março veio a pandemia, aí atrasou um pouquinho as coisas. Era pra gente ter inaugurado aí em maio, né? Não deu certo. E agora estamos aí. Acho que vamos inaugurar nas próximas duas semaninhas aí, mais ou menos, para a gente conseguir inaugurar o restaurante junto. O restaurante não começou ainda, né? A gente tem o restaurante, mas vai começar. Vai ser a Yakiteria.
Yakiteria.
Rafael, você resumiu muita coisa em poucas palavras. Então, a gente queria saber mais esse processo, como foi.
Sim. Muito bom. 3 anos é um tempo bom para desenvolver um negócio. Né? Você não saiu do zero e montou um negócio. Vou perguntar sobre a parte quando você fechou a parceria com a hamburgueria. Isso é muito interessante, porque eu acho que é um bom jeito de começar. Né? Eu já vi várias pessoas fazendo assim. Eu também meio que recomendo fazer assim. Eu queria saber da tua experiência. Como é que foi mesmo? Você chegou na hamburgueria, cobrou um valor deles ou eles te pagaram? Tu levava todos os jogos? Porque você me explicou que foi isso ao longo de um ano quase, uma vez por mês, por 12 encontros. Como vocês divulgavam o evento nesse específico? Sim. Antes de vocês começarem, como foi?
Uhum. A gente fez uma parceria com eles. Eles cediam um espaço, na verdade, pra gente uma vez por mês. E a gente não cobrava nada da hamburgueria e também não cobrava nada do público que ia. Então a gente meio que atraía o público pra ir lá. Oi?
Era por amor.
Acho que travou um pouquinho. Era por amor. A gente levava os nossos jogos, a gente podia vender lá à vontade, né? Eles não cobravam nada pra gente, nenhuma taxa, e a gente não cobrava nada deles. Então era uma parceria bem de levar o público pra eles, fazia a nossa venda lá e o pessoal jogava nossos jogos, ocupava uma mesa lá de giro, né? Porque o giro não é muito grande pra... O pessoal ficava o dia inteiro lá jogando, mas comia também. Então eles não cobravam nenhuma taxa, a gente não cobrava nada deles. A gente saiu caçando um espaço, na verdade, na época, por alguma coisa que fosse grande, que dava pra colocar os jogos na mesa e jogar, e também tivesse uma coisa mais geek, assim, né? Inicialmente, a ideia era atrair o geek. Hoje em dia, a gente já tá pensando em atrair as pessoas que não conhecem os jogos, né? A gente tá focando num público diferente aí. Mais família, é um espaço mais democrático. Porque tem ainda esse estereótipo, né? Que tabuleiro é uma coisa muito nerd, muito geek. E só quem conhece esse mundo que pode jogar, né? Mas não é verdade, né? Tanto que na hamburgueria a gente chamava bastante pessoas que não conheciam, né? O hobby ainda aparecia por acaso. Via o nosso anúncio no Facebook, no Instagram. A gente sempre foi bem forte no Instagram aí, né? A gente sempre focou mais no Instagram. Então tinha bastante gente que conhecia a gente por lá. Aí aparecia num evento lá, meio que gato pingado. Às vezes aparecia a gente sozinha e procurando o grupo pra jogar. E já encaixava em algum grupinho que era mais receptivo, né? Às vezes tinha algum casal que preferia ficar só em dois. Mas tinha alguns grupos maiores, assim, que recebia. Aí dava pra encaixar as pessoas ali que vinham sozinha no evento ou não. Então foi mais ou menos isso, né? Não foi um processo muito bem definido. A gente saiu caçando espaço mesmo, parceria. Tinha uma outra hamburgueria que ficava até perto dessa outra, que ficava mais pra cima, ali perto da Paulista, que foi com a ajuda do Fernando do BGSP. Não sei se você conhece ele, o Fernando Celso, do BGSP. Ele fazia uma parceria com o Board Game São Paulo Gourmet. Aí, eu não lembro agora o nome da hamburgueria, mas é a Le Burger. Chama Le Burger, a hamburgueria também bem legal. Eles têm um espaço bem bacana também, bem decorado com a cultura geek, assim, tem um homem de ferro na frente, o cardápio dele é no estilo de Pokémon, das cartinhas de Pokémon. E a gente acho que fez menos eventos lá, a gente fez uns 3 eventos, não foi periódico assim, né? Foi quando o Fernando ia chamar a gente. Tinha um outro restaurante que ficava ali na Francisco Morato, mais pra Pinheiros. E o engraçado é que quem foi procurar a gente foi esse cara. Ele foi num evento dessa hamburgueria da G-Burger, procurou a gente lá, falou que tava com um espaço meio parado, viu que tinha que aí, o evento que a gente tava enchia, e aí ele chamou a gente pra fazer lá. Aí se interessou também, foi pra lá e deu certo. Também mesmo esquema, a gente ia lá no amor mesmo. Não cobrava nada dele, a gente levava a nossa lojinha, nossos jogos, todo o nosso acervo e fazia o evento lá o dia inteiro.
Em que momento que vocês começaram a formar os clientes com esses eventos? E de certo, não sei, tu devia ter uma lista talvez de e-mail, de participantes, mas vocês começaram a ter um público recorrente. Em que momento que vocês pensaram, tá, agora tá no momento de a gente abrir o nosso negócio mesmo? Assim, o...
Que momento?
Acho
que não... É, a gente já tinha uma lista por causa do site, né? Tem uma, a gente é a loja virtual ainda, né? A gente ainda tem. A gente pretende continuar com a parte virtual e a loja física agora.
Ok. Acho.
A gente já tem uma lista de preparados, mas não sei qual foi o momento certo, assim, de decisão. Acho que foi quando a hamburgueria fechou.
Ah.
A hamburgueria acabou fechando, a gente ficou meio que sem um espaço certo para acontecer os eventos mensalmente. Tinha o Francisco Morato, dava um trabalhinho também, né? A gente acaba tendo um desgaste muito alto, porque a gente tem que ficar levando nosso acervo de jogos, e não são poucos jogos, né? São toda essa prateleira que a gente levava, mais ou menos. Não os jogos grandes, mas jogos pequenos, mesmo assim, era bastante coisa. Opa, acabei virando a tela aqui, não sei se vai atrapalhar a edição. Mas vamos lá, deixa eu mostrar. Tem os nossos jogos aqui.
Já mostra a tua loja aí toda, que vai inaugurar para as pessoas verem.
Opa, beleza. É, que a entrada tá lá do outro lado. Deixa eu ver a entrada. Quase eu tropeço aqui.
O que é uma iacteria?
O que é uma iacteria? Bom, assim como bodogami é uma palavra inventada, não existe. A gente brinca que a gente gosta de inventar nome, né? Não existe bodogami, não existe iacteria. A gente que inventou esses nomes. Mas iacteria vem do termo yakitori, né? Yakitori é um espetinho japonês. Um espetinho de frango, originalmente, né, um espetinho de frango grelhado, que ele é temperado com molho tare, e ele também é intercalado com cebolinha. É bem simples o prato, não tem muito segredo. Quando você faz na grelha, ele fica mais suculento, mais crocante. Então, por isso que a gente vai ter uma churrasqueira aqui a carvão. Vamos fazer o teste cardápio ainda, para ver se vai dar certo o carvão aqui, se a gente vai usar carvão branco ou não. Mas yakiteria, a gente meio que fez a palavra em referência aí às temaquerias, né? Temaqueria também não existia e pegou. A gente tá com essa esperança aí também que pegue o nome, né? Temaqueria é um lugar que vende yakitori. Quer dizer, temaqueria é um lugar que vende temaki. E yakiteria vai ser um lugar que vende yakitori.
Excelente.
Aí deixa eu mostrar o espaço aqui, ó.
Ah.
Essa é a nossa entrada. Deixa eu ver se fica legal te mostrar aqui na tela, né? Vamos lá. Essa aqui é a nossa entrada, para quem conhece a Liberdade, a gente fica em frente a um extra aqui que tem na Avenida da Liberdade. Logo, né, tem uma pontezinha aqui que dá para 23 de maio. É uma avenida bem conhecida por aqui, né? Vai ter esse espaço aqui, que vai dar para um grab and go, né? Mais ou menos que takeaway, né? Que você pega aqui na. Faz o pedido aqui fora mesmo, já pega o seu temaki aqui na nossa grelha. Vai ter um grelhador e um churrasqueiro aqui. E já pode sair comendo, né?
Ok.
Deixa eu mostrar a visão aqui, ó. Essa é a nossa entrada. Acabaram de colocar a nossa prateleira aqui da entrada. Que vai ter uma lojinha. Vai ter uma vitrine, hein? Vamos colocar um acrílico aqui. E já tem uma vitrine ali. Não dá pra ver. Vou afastar um pouquinho depois e mostrar melhor. Mas essa é a nossa entrada. A gente pensou em colocar na entrada já as duas coisas que vão fazer vai ser o foco aqui no espaço, né? Do lado esquerdo vai ter os jogos de tabuleiro. E do lado direito vai ter os yakitoris. Então a pessoa que já vem na rua aqui já vai saber na cara, né, que tem aqui. O yakitori e os jogos de tabuleiro. Aí entrou aqui, vai ter o nosso nossa parte de bebidas. Vai ter umas máquinas de café para fazer drink. Tem drink alcoólico e não alcoólico. A churrasqueira aqui, né? E essa é a prateleira que eles estão montando ainda. Estavam aqui hoje, acho que fizeram um break aí. Mas a vitrine vai ser desse lado aqui. A parte da frente vai ser uma parte de coisa mais rápida, onde a pessoa pode comer uma coisa, tomar um café, comer um lanchezinho rápido, depois voltar pro trabalho, ou, não sei, tiver alguma coisa mais rápida para fazer, né? Aí a parte de trás é o nosso salão, onde vão ter os jogos e as nossas mesas para quem quiser ficar jogando mais tempo aqui e comendo os nossos pratos.
É lindo.
Tá lindo, lindo mesmo.
Por enquanto tem o nosso escritório improvisado aqui. Tem o Cazu trabalhando aqui, ó.
Oi, Cazu!
Tem o nosso atendente. Tem o nosso primeiro atendente, o Guilherme, aqui. Olá. Tá ajudando a gente aqui com a parte do aluguel dos jogos, a parte das vendas, o atendimento. Vão ter essas artes nesses módulos aqui que a gente está imprimindo ainda. Tem só algumas por enquanto. Deixa eu mostrar uma aqui. A gente está fazendo algumas parcerias com ilustradores, né, do Instagram, pedindo para eles mandarem as artes para a gente imprime e vai botar aqui por um tempo. A gente está definindo aí no tempo, acho que a ideia é mais ou menos uns 4 meses. Aí depois a gente talvez faça algum leilão, não sei ainda como vamos fazer com as artes. Mas a ideia é ficar sempre reciclando, né? Tipo, dando espaço aí para outros trabalhos. Não vai ser preenchido com tudo, né? Vai ter umas partes que vão ser as nossas cores da Bodogami, vai ser um MDF aqui colorido. A gente usou bastante os hexágonos em referência a alguns jogos, né? Bastante jogo usa esse formato, principalmente o Catan.
Sim.
Nosso querido Catan.
Está lindo. Eu estou doido para ir.
Eu já estou sentindo a vibe da loja. Que delícia ficar aí.
A gente está bem ansioso aqui para inaugurar logo, mas em breve. Falta pouco agora, finalmente.
Rafael,
é basicamente isso. A gente tem... Opa, pode falar.
Queria saber como que vocês têm feito a administração do restaurante e da parte de jogos. Porque uma loja só de jogos já demanda muito trabalho. Eu queria saber como que vocês estão administrando essa... É um restaurante com uma loja de jogos também junto, né? Vocês vão ter a loja e aí as pessoas vão jogar enquanto... vai ter acontecendo a cozinha ao mesmo tempo. Como é que vocês estão fazendo isso?
Também que vou ter que botar o fone porque tá com a serradeira, sei lá o que é, a
serradeira
aqui ligada e tá meio barulho. Tá me ouvindo bem? Só pra confirmar se o áudio tá bom?
Sim.
Tá bom? Beleza. Então, vai ser um desafio, na verdade. A gente tá organizando nossos processos pra ficar tudo certinho. Quando começar? A gente não começou ainda, então não tem uma resposta certa ainda como vai ser. Se vai estar difícil ou não. Mas a gente está usando um sistema diferente, vão ser 2 ERP diferentes, porque não tinha uma integração entre restaurante e loja de varejo. Não sei porquê, acho que devia ter essa demanda já, mas não sei, não tem nenhuma ferramenta que já integre essas duas demandas, de restaurante com varejo. Então vão ter que ser duas ferramentas diferentes. Para a organização, a gente está fechando alguns processos. Como eu disse, a gente não tem nenhuma experiência com restaurante ainda. Então, primeira coisa que a gente está fazendo é estudando bastante, né? A pandemia até que ajudou nessa parte, que a gente teve mais tempo para ver videoaula, procurar algumas consultorias, procurar ajuda. Acho que o importante foi não ser muito, como eu posso falar, confiante, vamos dizer assim, né? E tentar arriscar sem nenhum conhecimento. Então, a gente procurou se informar bastante. Tem bastante gente boa aí no YouTube que fornece conteúdo de graça, mas... oferece também consultoria, trabalho de consultoria. A gente comprou alguns cursos aqui para essa parte de restaurante, gastronômica, né? Espaço gastronômico. Então, estamos tentando deixar tudo organizado, fazer tudo o processo certinho, documentando tudo, para na hora de começar mesmo não ficar muito perdido. Mas eu posso responder com mais precisão essa pergunta depois.
A gente faz uma entrevista de novo daqui 6 meses.
É. Talvez minha resposta vai ser totalmente diferente que essa. Eu vou estar meio, não sei, tomara que eu seja feliz. Não esteja triste.
Hoje vocês têm tocado a loja virtual com vendas, que já tem algum tempo já, e vocês passaram a trabalhar com aluguel há poucos meses. Eu queria que você compartilhasse como tem sido mexer com aluguel ao mesmo tempo que vendas, tem sido bom ou ruim, os pontos fracos e fortes, tem achado isso tudo, e como o teu público tem recebido?
Cara, a gente estava bem... Não estava tão otimista assim com os aluguéis, mas a gente já começou com alguns pedidos. Isso deixou a gente bem feliz, porque a gente não esperava que fosse ter uma resposta tão rápida assim. Tem bastante gente que está gostando desse serviço de aluguel. A gente já recebeu algumas pessoas aqui que estavam até falando que esperava alguma coisa parecida, porque não tinha ainda na região. Deixou a gente bem contente. A gente já estava com essa ideia de começar com aluguel, né? Já tinha visto a Ludoteca aí alguns anos atrás, talvez. Começou faz tempo já, né, com esse serviço de aluguel. A gente tinha visto o site de vocês, achou bacana. Só não tinha começado ainda porque o nosso, antes de ter o espaço aqui físico, a gente não tinha um espaço guardado certinho para os nossos acervos. Então, tava uma parte na minha casa, tava uma parte na casa do Cazu, tinha uma parte na casa da mãe do Cazu, tinha uma parte na minha casa da minha mãe. Então, o nosso acervo meio que tava, tipo, em uns 4, 5 lugares diferentes. Então, tava meio que inviável começar o aluguel, né? Aí, assim que começou, a gente começou a montar a prateleira aqui, viu que tinha um espaço legal para deixar já o acervo e o pessoal podia vir aqui e ver os jogos. A gente quis começar. E aí encontramos, graças a Deus, aí o acervo de jogos.com.br. Ajudou bastante a gente nisso. A gente estava pensando em começar com uma coisa meio que num sistema de cardápio digital mesmo, uma coisa nada definido para jogos de tabuleiro. Acho que ia ser bem difícil a gente ter começado desse jeito. Mas ainda bem que a gente achou vocês, né? Porque tava nem imaginava que já tinha uma ferramenta pronta para isso. Foi uma surpresa, uma baita surpresa, né? Eu acho que eu vi, nem lembro como que eu vi. Eu vi que na ludoteca tinha já. E eu fui ver depois na Fantasy, acho, na Fantasy Bar. O sistema deles, eu vi que é igualzinho. Eu falei, putz, será que é alguma plataforma? Aí eu fui ver e era mesmo.
Ok. Então, mesmo depois de inaugurar o restaurante, vocês vão continuar alugando aí também, fisicamente?
Sim, a ideia é essa. A ideia é manter a loja virtual, a loja física, o acervo de jogos para aluguel e o espaço aqui para jogar e o restaurante. Vai ser bastante coisa.
Vocês vão cobrar jogarem no local ou não? Ela consome? Como vai ser o modelo de negócio do restaurante, da Botuga meio física?
A gente tinha... Né, antes da pandemia, a gente tinha pensado em deixar a parte de semana, de segunda a quinta-feira, sem cobrar. Então, a pessoa poderia vir aqui durante a semana com a entrada gratuita e cobrar de sexta, sábado e domingo uma entrada, né, um passaporte. A pessoa poderia pagar ali um valor X e entrar e jogar à vontade. A gente estava pensando até na ideia de consumível, né, pagar um valor X e a pessoa poderia consumir esse valor durante a estadia, durante a locação da mesa, né? Agora, a gente está pensando em... Não sei ainda se vai ser reserva. Estamos pensando na possibilidade de ser reserva, né? Até para não ter aglomerações aqui na frente e tal, né? Tá toda essa parte de... Tem bastante fiscais passando por aqui na Liberdade, pelo que a gente tem conversado com alguns amigos aqui da região. Então, a gente tem que evitar ao máximo aí aglomerar aqui na frente. Então, acho que um sistema de reserva é o jeito mais viável de deixar o espaço seguro para todo mundo.
Ok.
Mas aí a reserva também seria paga, né? Pagaria um valor X também e ficaria com o valor da reserva.
Você vai ter instrutor fisicamente também, ensinando os jogos.
Sim.
Ok.
Sim, sim. Vamos ser atendentes. A gente até está fazendo um contrato com uma parte de locação de tablets, né? Porque a pessoa pode vir na mesa, já tem um tablet na mesa ali, ela escolhe o pedido da comida, pelo menos, na mesa mesmo. Então já tira um peso aí das costas do atendente, né? Porque o atendente não vai ter que ficar anotando o pedido, explicando os pratos, isso já vai ter tudo na mesa nos tablets. Acho que isso vai ajudar bastante na parte de monitoria.
Eu boto os jogos também no tablet, dá um jeito de ter o vídeo explicando.
É, um jeito também, né? Talvez colocar o tablet na mesa com os jogos e ter um videozinho que explique pra pessoa como joga. Acho que mais pra frente, talvez.
O legal do jogo é ver ele na prateleira e pegar, né? Realmente, não tem escolher.
Sim. É, a gente tá pensando nessa parte. A ideia era deixar assim, né? Uma coisa bem aconchegante, né? Que a pessoa pode sentir à vontade, ir lá na prateleira, pegar o jogo. Tanto que as nossas prateleiras aqui não tem nenhuma proteção de vidro, nada, né? Ela é totalmente aberta, fica no meio do salão. A pessoa pode ir lá à vontade, pegar no jogo, tirar ela do lugar. Então, é uma coisa bem... Que era o que a gente sentia que as pessoas gostavam do nosso evento quando a gente fazia parceria na hamburgueria. A gente colocava tudo numa mesona ali. A pessoa ficava em volta da mesa, escolhendo o jogo, abrindo, dando uma olhadinha antes de jogar, né? Mas, de novo, por causa da pandemia, talvez a gente não faça isso no começo, né? Talvez no começo o atendente vá lá pegar, tanto para não aglomerar em volta da prateleira, que eu imagino uma coisa que as pessoas vão querer fazer.
Para quem pensa em fazer igual você, quem vai abrir um restaurante com board games, se você fosse dar uma dica assim, se você fosse fazer tudo de novo, já tem uns 9 meses desde obras, construção, escolha de local e planejamento, talvez até mais. Você faria algo diferente? Você tem alguma dica para dar assim, ó, não faça isso, eu faria assim, diferente? Se você fosse dizer isso para alguém que tá igual você um ano atrás.
Olha, não posso dizer ainda com tanta convicção assim, mas eu acho que começar com o pé no chão, né? Saber que você não sabia quais são as suas... o que você conhece, né? Saber o que você conhece e o que você não conhece. Acho que se a gente tivesse ido sem nenhuma ajuda de consultoria, acho que a gente estaria bem mais perdido. Bastante coisa que a gente não sabia, a consultoria meio que indicou a gente ter uma noção. A gente estava muito confiante no começo, tentando ir sem nada, assim, né? Indo queda livre. Acho que ia ser a gente já está com uma outra conversa aqui, uma outra cara, talvez o espaço. Já está uma coisa totalmente diferente. Acho que esse foi um acerto nosso, né? Não se arriscar sozinho, sem ninguém para te suportar. Acho que é uma coisa que eu faria, que eu daria de conselho. Outra coisa é a locação de espaço. A gente teve bastante dor de cabeça com esse espaço aqui, que a gente não esperava. Agora tá meio que resolvido, assim, mas tem bastante coisa que a gente não pensou na hora. Internet é uma coisa que não chega aqui. Impressionante. Acho que é uma boa dica você ver se chega internet, se tá chegando energia certinho. Energia também deu bastante dor de cabeça pra gente, porque a gente pensou que estava tudo certo, né? Aqui no centro de São Paulo. Aqui em São Paulo e não chega energia, não chega internet. É uma coisa totalmente que não estava na nossa expectativa, não estava na nossa cabeça. Deu bastante dor de cabeça. Então, a parte de locação é bem importante. Ter uma imobiliária boa, porque durante a pandemia a gente viu que não tem tanta ajuda assim, né? Tem bastante conflito de interesse com o locatário, o locador e a imobiliária. A imobiliária meio que intermedia essas coisas. Então, é uma coisa que a gente teve bastante dificuldade aí também. Então, ver uma imobiliária boa é uma boa dica também que eu posso dar. Nossa, tanta coisa que a gente aprendeu aqui. A gente aprendeu coisa de hidráulica, elétrica. Nossa, tem que saber tudo. Dá pra fazer até uma apostila aí de coisas que a gente aprendeu. É isso. Bom, ter um cardápio enxuto, acho que foi um acerto também. Não ter um cardápio muito... Até isso que a consultoria ajudou a gente, né? Montar um cardápio que tenha poucas coisas de... Consiga deixar os insumos, né, em dinâmicos. Então, você não tem que ter uma lista de compras muito grande, enorme, e ter, tipo, um insumo que só dá para um prato. Não faz muito sentido. Isso a gente também não tinha noção. A gente foi aprendendo também durante... o projeto que a gente foi fazendo. Ter uma construtora boa que dá para confiar, porque bastante coisa eles ajudaram a gente. Tem uma construtora muito boa aqui que ajudou a gente a tava aqui sempre presente. Tá sempre presente a gente ainda, né? A gente tá contando com eles também, ponta firme. É claro, né? Por causa da pandemia também atropelou bastante coisa e deu umas dores de cabeça aí. Mas a gente confia bastante neles, no projeto deles. Tem a uma arquiteta boa também, que saiba integrar os projetos, que saiba, conciliar todos os projetos de engenharia hidráulica, elétrica. Mano, se eu for pensar em tudo que a gente errou e já foi aprendendo durante todo esse processo, talvez, tá aqui falando muito tempo.
Talvez, talvez você não tenha de cabeça, mas depois quiser mandar os contatos, as indicações de quem te fez arquitetura e construção, para a gente colocar na descrição, às vezes as pessoas de São Paulo estão procurando, já é uma referência.
As consultorias para restaurantes.
Claro, claro. Assim. Posso deixar assim. É, o de cabeça que eu sei agora, que eu posso te falar, é da Prato, é uma consultoria de alimentos e bebidas que tem aqui em São Paulo, ficou em Pinheiros. Bem legal, pessoal, super gente boa. Ajudam até na parte de RH, se você quiser, na parte de contratação. Eles vão ajudar a gente com treinamento de cozinha, treinamento de atendimento de salão também. A arquiteta é a CN2, a nossa arquiteta Cláudia, bem gente boa, bem engraçada. E a construtora é a RR Obras. Eles fazem bastante Burger King, fazem bastante Sukiya, que é uma rede de comida japonesa também, que tem bastante aqui em São Paulo. Esses três, basicamente, que ajudaram a gente desde o começo. Okay.
Rafael, já te chamando de Rafa. O Pedro, ele...
Pode chamar de Rafa, sim.
Dá vontade. Então, você já deve conhecer um pouco a Ludoteca por fotos, né? E ele, em 2016, abriu também uma loja física. Aconteceu a inauguração da loja, tudo. O Pedro já passou por essa fase que você está, na verdade, né? De reforma da loja. Eu estou falando por ele, porque eu sabia que ele não ia falar. Então, agora, a minha pergunta é para ele, na verdade. É o que ele diria hoje para você, que ele já passou por essa fase que você está, o que ele diria hoje para você no dia da inauguração? Como que que você poderia aproveitar melhor esse dia da inauguração, porque eu sei que muitas pessoas vão visitar a loja e tudo mais. E aí, essa pergunta agora é para você.
Tá, mudamos então. Mudamos aqui do entrevistado.
Adorei. Boa pergunta.
Estamos no assunto de obra e construção de loja física e para quem mais for. Você falou muito essa parte da construção. É o caos, não tem uma pessoa que te acompanha bem. A gente tem um orçamento, você gasta o dobro.
Pois é.
Exatamente, tem um problema com água, assim, tem que botar uma bomba de água, porque a água não está indo embora. É incrível como você está na capital, eu estava em Brasília, capital, você está em São Paulo, que é maior ainda que a capital, e os locais são assim. Incrível. Eu acho que é bem isso, você tem um prazo de inauguração muito grande, e vai chegar na hora e alguma coisa vai dar errado que a gente não sabe mesmo. E eu tô de coração aberto que alguma coisa vai dar errado, tá tudo bem. A gente fez o máximo, né? Mas, na verdade, tudo que a gente vê de ruim, de problema, eles não vêm. Eles entram felizes, né? Eles vêm o local e falam, uou, aí você vê, não, faltou aquele vidro, faltou... Às vezes estão nem aí, eles estão felizes que é um local novo. Então, acho que, no fim, o que eu penso é metade das preocupações... Vai dar errado, aí você não tem que se preocupar, porque o pessoal vai gostar do mesmo jeito e depois você vai arrumar. Então, tá tudo bem.
Então, beleza. Tô mais aliviado agora.
Ok. Bom, então, deixa aí os dados e a data. Quando é a inauguração, qual é o endereço certinho da tua loja?
Legal. A gente tá bem pertinho do metrô aqui da Liberdade. Tanto que um dos critérios para a gente escolher o lugar era ser perto do metrô, né? Bastante gente andando de metrô aqui, prefere o metrô do que o carro, porque o trânsito de São Paulo é absurdo. Hoje eu peguei o carro aí para buscar uns materiais aqui da obra e passei em desespero. Fazia tempo que eu não passava desespero no trânsito, porque eu já tinha desistido do meu carro já, eu queria vender antes da pandemia, eu ia vender o carro e ficar só de bicicleta, porque eu comprei uma bicicleta para me locomover por aqui, tem bastante ciclofaixa agora, e eu já queria descartar meu carro, mas ainda bem que eu não descartei, né? Porque na pandemia agora tá mais seguro andar de carro por enquanto. Então a gente tá perto do metrô, fica a menos de 200 metros do metrô, bem pertinho mesmo. Fica na Avenida da Liberdade, 456. Descendo do metrô, tem a pracinha da Liberdade, onde tem a feirinha de domingo. Desceu ali, você desce na saída do lado B, que é onde tem as escadas que gritam, que é o que eu batizei aquelas escadas, porque elas meio que estão com um defeito na engrenagem, então parece que tem umas pessoas gritando, mas é a escada. Então, desce na escada que gritam, vocês vão saber quando chegar.
Mas não são as escadas que caem, são só as que gritam.
Ah, não, por enquanto são só as que gritam, né? Tomara que não caia, mas por enquanto tá certo. Aí desceu ali, vira pra direita, anda uns 200 metros, atravessou uma ponte que passa por cima da 23 de maio e chegou aqui. Então, Avenida Liberdade, 456. A gente pretende inaugurar aí dia 8, com soft opening, né? Vamos ter com uma lista de reserva com pessoas mais próximas, com alguns amigos nossos. Então, começa dia 8, 9, 10, 11, acho que 12 já vai estar liberado para o público vir aqui tomar um café e para a galera vir à vontade.
Show, excelente. Poxa, Rafael, muito obrigado por compartilhar essa história e pelo teu tempo. É difícil achar pessoas que estão, assim, perto de inaugurar sem tempo ainda parar para dar entrevista e ajudar outros que querem fazer igual. Eu acho muito bom. Cada local de board game que abre mais no Brasil dá uma alegria no coração, porque é mais um evangelizador, né? São pessoas que vão ir para comer uma comida diferente, vão conhecer o board game. Então, isso é doido para visitá-los. Que bom.
Bacana, né? E ainda bem que o pessoal de board game é bem colaborativo já, né? O pessoal já tem uma outra mentalidade, eu acho. Porque até com a parte de aluguel de jogos, a gente começou mês passado e já veio alguém lá do norte perguntar como que tava o aluguel. Era uma outra loja que tava lá começando o aluguel de jogos também e tava perguntando como a gente funcionava para higienizar os jogos, como a gente fazia o contrato para não ter problema de avaria, de coisas assim. Ah, é bem legal, né? A gente vai trocando informações mesmo e tudo bem. Uma competição.
A comunidade é muito bacana. Acho que tem muita gente começando, assim, agora, principalmente essa parte de aluguel, meio que um boom. Porque todo mundo tem os jogos e não via que é um outro jeito de ganhar dinheiro além de vendas. E tá todo mundo consultando uns aos outros. É bem, não tem muitas lojas e as pessoas, elas contam mesmo, né? Acho que assim como sim, eu, as lojas, a gente passa o contrato, passa os modelos, passa os problemas. E tem outro lado também da comunidade, né? Que dá esse medo de alugar e alguém estragar ou roubar. Mas o que a gente viu nos 8 anos alugando a biblioteca é que a comunidade que aluga, a pessoa que vai jogar um board game, ela cuida do seu board game com o sucesso dela. Assim, bem interessante. Há casos e casos, claro. Mas, bacana.
Show! Por enquanto, não tivemos nenhum problema, né? Tá tudo certo. Acho que o pessoal já tá. A gente tá fazendo o esquema lá que você falou de colocar tudo no ziplock, assim. Deixando tudo com componentes certinho em cada saquinho. Tá ficando bem mais fácil.
Depois você vai ter outro problema, que é o pessoal comer e jogar ao mesmo tempo. Você nos conta na próxima entrevista.
É verdade.
Ok, Rafael. Obrigado. Vou encerrar por aqui, então. Foi muito bom. Que bom que nos mostrou aí a loja. E vou, todos os links e os endereços que falou, vou colocar na descrição para quem quiser acompanhar. E colocar o Instagram da Bodogame, teu canal de YouTube. Com certeza vai ter gente do Nordeste e do Sul te ligando também para saber como está sendo inaugurar a loja e tudo mais. Prepara.
Beleza, pô. Ligar, não sei se vou ter tempo, eu tô perdendo um monte de ligações aqui, mas se quiser mandar uma mensagem no WhatsApp ou no Instagram, aí eu respondo com mais calma.
Ok, show. Abraço, então. Até mais.
Valeu, Pedro. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Até mais.